Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 18, excepcionalmente publicado numa quarta-feira, no nosso horário de sempre, às 3 da tarde. Ele acontece ao vivo, depois, claro, você ouve tanto em central3.com.br quanto em trivela.ual.com.br. Eu sou Paulo Júnior, Leandro Yamin.
Paulo Júnior.
Tudo bem?
Tudo bem. Olha só, o programa Trivela, especialmente a quarta, uma quarta-feira e terça-noite, a gente tem um programa do Thunderbird, aqui, o Thunder Rádio Show, que senta na cadeira onde você está nesse momento.
E aí, mas ele mudou a cadeira, hein?
Mudou a cadeira. E ele tem uma exigência de deixar o fone muito alto. Então, se o seu fone estiver muito alto, é porque por causa disso, porque ele estava aqui ontem à noite e não deu tempo de eu regular para você. Tá tudo bem?
Tá bastante alto, mas a vida segue assim. Eu já acostumei com meus novos limites de surdez depois que eu entrei na Central 3.
E a mexerica que você trouxe, hein?
Cara, que baita mexerica. Nossa, segundo senhora. Meu pai, a mexerica mais cara do Brasil.
Nem cheiro ficou.
Não. Cara, que loucura. Não tem cheiro, não tem caroço, é doce. Que coisa, uma pena todas as mexericas desse mundo não serem como essa. Felipe Lobo, tudo bem?
Boa tarde, Paulo, e a mim, os ouvintes e nossos leitores. Quanta coisa essa semana, hein?
Quanta coisa.
Quanta coisa aí, a gente viu um monte de coisa. Bom, pra falar por baixo aí, temos a Copa América. E eu trouxe um número aqui pra essa edição que eu
Numeralha.
Achei um número interessante para mostrar se o brasileiro gosta ou não gosta de futebol, mas durante o programa eu falo, mantenho o suspense.
Eu trouxe aqui, eu vim hoje, agora eu moro em São Bernardo, né, Felipe Lobo? Então eu tenho muito ônibus e metrô e
baldeações. Ah, eu sei, eu moro na Zona Leste, eu sei como
ler.
É.
E eu trouxe uma Placar de 98, que eu fui olhar umas revistas antigas. É bom a gente comparar, é a Placar de maio de 98, que trata dos inimigos do Brasil na Copa da França. E faz uma visão muito crítica da defesa brasileira, né? Entrevista o Beckenbauer, fã de Ronaldo e Romário, mas diz que não bota muita fé na zaga. E trata de tudo isso, né? Júnior Baiano é um pouco irresponsável, o Aldair já tá um pouco velho, o Gonçalves é baixinho. Uma cobertura muito crítica, muito legal. Mas eu vou destacar três coisas que tem nessa revista, só pra gente abrir o programa. Primeiro é pra Leandro e a mim, que acompanhou e acompanha a Copa do Mundo Feminina de muito perto. Carta de um leitor da Placar, Leandro Amin, 98. Parabéns à seleção brasileira feminina pela conquista do Campeonato Sul-Americano de Futebol. Dentro de campo, as meninas mostraram humildade e vontade de vencer. Elas dão exemplo a muitos marmanjos preocupados apenas com suas fortunas. Que coisa, hein?
Estamos aí na máquina do tempo em 1998.
Um homem à frente do seu tempo, hein?
Ou não, né? Naquele caso, aquele caso, de repente, até tava a gente que tá atrás do tempo dele, porque nessa época, a jogadora de futebol que era melhor em campo não ganhava kit da Bombril, como pois aconteceu em 2010, 2009. E a Marta ganhou o melhor jogador em campo no Pacaembu e ganhou um kit da Bombril como prêmio.
Que coisa,
da televisão, que tinha um anunciante. O anúncio da Bombril. Eu acho legal o uso da expressão marmanjo, né, para falar sobre. Sempre que se fala de futebol feminino, a expressão marmanjo vem, né?
É curioso, né? Tá falando de futebol feminino e sempre se fala marmanjo.
Esse para marmanjo nenhum botar defeito, ou que marmanjo nenhum consegue, ou muito melhor que muito marmanjo. E sendo que não precisa ser marmanjo, nem marmanja, nem grandão, nem grandona, né? Dá para você analisar um e analisar outro, até porque as pessoas falam que são esportes, modalidades muito diferentes do mesmo esporte, então a comparação não é justa nem no 8 nem no 80, né?
E tem aquela coisa, sempre quando se fala de futebol feminino também, especialmente quando a gente fala da seleção brasileira, aqui os veículos brasileiros, eu incluo assim, a Trivela, a gente já caiu nesse erro, já discutiu isso, enfim, discordâncias, usar meninas, né? As meninas do Brasil. Mas por que meninas? A gente fala a seleção brasileira, os meninos do Brasil.
Que coisa,
assim,
né?
Não, não faz, assim, são jogadoras, são mulheres. Por que tem que chamar? Porque fica parece um pouco proteção, assim, não, porque são as meninas, né? É.
Uma coisa meio carinhosa ali que não diz respeito à relação entre a cobertura e uma atleta profissional, né?
É, exatamente.
Não é a hora. E só uma segunda coisa, que é já também para pegar a opinião de vocês, passou um ano da Copa do Mundo, né? E esse assunto das arenas, de elitização, segue em discussão, ainda vai dar muito o que falar, mas a gente já tem algumas respostas um pouco mais claras de tendências. A notícia aqui diz: a Federação Paulista criou torcida VIP no Morumbi por R$ 65,00 em 98, que olha, R$ 65,00
em 98 era muito dinheiro, hein? Porque a gente estava no momento do dólar pareado.
Era uma belíssima
grana. 2 litros de Coca-Cola eram R$ 2,00.
Pois é, então, sei lá, vale uns 300 pau esse 65 aqui, você fazendo uma conta meio grosseira. Por R$ 65, o torcedor VIP deixava o carro no estacionamento, chegava no ônibus climatizado, via o jogo no camarote, almoçando lascas de filé com funghi e arroz com amêndoas. Curioso para ver que já tem algum tempo, e eu queria até aproveitar a opinião de vocês para a gente terminar essa abertura aqui, quebrando o protocolo. Um ano depois da Copa, que clichês estão sendo sustentados no que diz respeito a... Clichê, eu digo, todo mundo antes da Copa pensava, agora futebol é coisa de rico, agora futebol se elitizou, os estádios tiraram as pessoas da periferia, o estádio do Corinthians vai para Itaquera, mas o torcedor de Itaquera, que é o Pacaembu, não vai mais ter dinheiro para comprar o ingresso, enfim. Todas essas ideias que circulavam na construção dos estádios, na inauguração dos estádios, o que um ano depois, para vocês, é o mais... a pior notícia, é o mais prejudicial? O que o Brasil talvez está deixando passar? E a gente vai saber só daqui a alguns anos o que isso vai impactar para a história do futebol brasileiro, de fato.
Ah, difícil, né, Paulo? Porque a gente absorveu tão pouco, tão pouca coisa, tão... foi tão pobre toda a digestão do que aconteceu no Brasil. Eu estava pensando agora mesmo no metrô, né? Que tanta gente se deslocou até o Brasil, e aí nem vamos falar de estrutura, de nada, né? Estou falando da relação de pessoas. Tanta gente se deslocou do Chile, do México, da Colômbia para o Brasil para ver jogo da seleção na Copa do Mundo, e isso não se refletiu, né? Você não vê nenhum brasileiro que tenha despertado o interesse em fazer o mesmo na Copa América. No Chile, né? Como também nunca foi para a Argentina. Quer dizer, não existe nem a percepção de que o deslocamento para encontrar pessoas de outros países, para ver um campeonato de futebol, um evento, é uma coisa legal. Nem isso a gente conseguiu absorver. Então você imagina questões que envolvem economia, que envolvem realmente uma estrutura idealizada, e aí eu não estou discutindo sem juízo de valor sobre qual é o tipo de ideia. Você, o Lobo, sabem que eu sou... contra esse modelo que está... eu não gosto desse modelo que está sendo aplicado no futebol brasileiro do ponto de vista econômico, mas é uma ideia. E essa ideia não é refletida, não é absorvida, e cada vez menos consumida, cada vez menos relevante para o dia a dia das pessoas. Então, é difícil, porque você fez uma pergunta muito ampla, mas eu acho que é próximo do zero a resposta. A gente não...
ainda vai entender o que está acontecendo.
A gente ainda não tem nada de concreto, assim, como digestão do que aconteceu um ano atrás, pelo menos do meu ponto de vista.
Acho que a gente não conseguiu... Acho que a gente conseguiu o contrário do que a gente esperava, do ponto de vista negativo, eu acho. Porque nem se chegou... ao que a gente temia que chegasse e a gente torcia para não chegar, que era uma elitização, o que a gente imaginava, vendo os rumos que se tomava, era ter um serviço dentro do estádio, de primeira, aquelas coisas todas, e com preço que tirasse boa parte da população, ou grande parte, a maioria da população, do estádio. A gente não viu isso acontecer. Os estádios não melhoraram a ponto de ficarem um serviço de alto, não vou dizer de luxo, porque luxo é uma outra coisa, mas um serviço caro, um serviço como o cinema virou, por exemplo. O cinema viveu isso, né? O cinema se elitizou muito, né? Ficou um programa caro hoje. Hoje você leva seu sobrinho no cinema, você gasta no mínimo uns R$ 60 ali. E não é mais uma brincadeira de levar com R$ 8 e tudo. O estádio, ele não virou esse serviço, mas o preço ficou ali. Então a gente conseguiu o pior dos dois mundos, eu acho, nesse aspecto. Porque os estádios, você vai hoje na Arena Corinthians, no Parque Antártica, no Allianz Parque, no Morumbi, que continua, é um estádio mais antigo, mas o preço deles é alto, é um preço de serviço, de um grande serviço, de algo que custa caro. Você não tem esse serviço e você também não inclui a torcida. Então, eu acho que a gente pegou o pior dos dois mundos, porque a gente não conseguiu chegar em nenhum... O modelo que os dirigentes querem não chegou. A gente não tem visto... A expectativa também, baseada na Copa, era aumento de média de público. Porque a Copa... A gente viu os estádios lotados, o ambiente dos estádios, mesmo com todas as questões de preço de ingresso, tudo, as pessoas se sacrificaram para ir... E o ambiente foi muito quente, né? Assim, todos os jornalistas europeus com quem eu falei sobre a Copa, eles falaram muito isso. A Copa aqui no Brasil foi diferente porque o estádio é diferente. A gente não via aquele clima pasteurizado de Copa, né? Que é a gente batendo palma. Tinha calor, né? Tinha torcida. Parecia um jogo de clubes. Eu ouvi isso de algumas pessoas. O que era bom, a gente esperava que isso se mantivesse, né? Os dirigentes vêm dos estádios cheios falar assim, a gente precisa disso. Então a gente precisa de uma política que mantenha os estádios cheios. Que mantenha a Arena Fonte Nova lá, que se vendeu o nome de patrocínio, cerveja, não sei o quê. A gente precisa manter sempre cheia, porque é incrível ela cheia. Mas a gente não viu os dirigentes fazendo isso, né? Então acho que a gente perdeu uma chance de fazer, de aproveitar isso, manter os estádios lotados. O que a gente vê... claramente é uma política de associe-se ou você não vai mais ao estádio. A gente tem visto isso. Eu não sou contra os planos sócio-torcedor, acho que são bons, eu acho que é uma opção boa para quem quer ir. Só que virou uma arma na sua cabeça. Ou você vira sócio por um preço, às vezes, abusivo, ou você não vai mais ver o seu time e não é mais direito seu. Eu acho triste.
Isso aconteceu hoje de manhã, Lobo, em casa. Minha mãe tá hospedada em casa e tava contando a ela sobre o fato de que hoje tem um jogo do Palmeiras, eu vou levar meu tio. Demorou bastante, eu não tô convicto que ela entendeu como funciona o sócio-torcedor, porque o meu tio não é sócio-torcedor, eu precisava explicar para ela o que implica ele não ser sócio-torcedor e decidir ir ao jogo de manhã, um jogo que é de noite. Né, implica o setor, o preço, o rating, não sei o que, não sei o que lá. E é complicação demais, e é o cartão de crédito demais, e é empecilho demais para um ato que é cada vez menos mecânico, menos habitual. As pessoas não tratam mais como um reflexo natural, um hábito ir ao estádio. Com tanto empecilho, vai começando a diminuir a cultura de ir ao estádio. Hoje tudo bem, né? Daqui eu quero ver a próxima geração. Eu não sei, um moleque que tem 15 anos hoje que não consegue... até consegue se adequar, porque não tem uma referência muito mais profunda, por causa da pouca idade, de outros cenários, então consegue até gostar de um modelo de futebol X ou Y, mas não consegue consumir esse modelo. E uma hora vai ser ele o pai da família, né? Enfim.
Eu acho que tem...
discussão bem...
Só para fechar essa questão aí, a gente passar para... Tem muitas coisas para falar ainda, mas... Eu entenderia essa política que hoje os clubes estão aplicando em relação a sócio-torcedor se a gente tivesse os estádios todos lotados, se a gente tivesse a lotação da Bundesliga.
Pois é.
Se a gente tivesse 98% de ocupação dos estádios, aí você entende o clube falar, pessoal, é o seguinte, tem mais gente querendo ir ao estádio do que a capacidade do meu estádio. Então o Borussia Dortmund pode falar, pessoal, eu tenho 80 mil lugares e todo jogo eu tenho 80 mil pessoas. Então eu preciso criar um plano de fidelização aqui para quem quiser participar ter prioridade, porque eu quero que esses caras que vão sempre tenham mais prioridade e tudo mais. O que a gente vê hoje, eu acho que a gente precisava aqui no Brasil, por exemplo, o São Paulo, agora o Palmeiras e o Corinthians, tem estádios grandes, muito grandes. A gente precisa de uma política para eu quero 100% de ocupação do estádio. Mas para ter 100%, só os torcedores a gente está vendo, não tem. Não tem. Existe uma demanda de gente que não quer ser sócio-torcedor, mas quer ir ao estádio. É esse público o dirigente está excluindo. Eu acho que esse é um erro nosso.
Muito assunto. É um pouco longo demais. Eu acho que eu joguei uma bomba aí para vocês. É muita coisa para falar sobre os estádios. Dá para lembrar que o estádio, o Campeonato Amazonense, que acaba de terminar... todos os jogos não chegaram a encher se juntasse todos os ingressos vendidos no campeonato inteiro, não encheria a arena, que é um número surreal, assim, é um número surreal. É tipo você, sei lá, não dá pra fazer nenhuma comparação com a vida de alguém. Você criar uma coisa que nunca vai ter nem 10% da capacidade dela utilizada, isso fecha tudo, né? Isso fecha um shopping, fecha uma loja, fecha até um mercadinho da esquina. Se tem um mercadinho da tua esquina, ela tem 40 prateleiras para molho de tomate e ela vende um molho de tomate por dia, um dia vai fechar ou vai ter que trocar as prateleiras, né? Mas pro futebol não tem essa lógica, né?
Não,
vai ficando lá, vai
não
vendo.
Não tem, Paulo, mas pode vir a ter, porque é um mercadinho, é uma empresa. E futebol nem sempre foi, agora é. E empresas quebram.
No futebol não quebra, né?
Mas a gente tá vendo o Parma quebrar, a gente tá vendo o Fiorentina que quebrou, a gente vê. Exemplos tem, Guarani tá quase fechando.
Eu acho que aí tem uma questão até, Yamin, que a gente pode pegar nesse aspecto. Um dos grandes momentos de crise do futebol espanhol, muita gente conhece a história, a gente já falou dela na Trivela algumas vezes. Nos anos 80 houve uma crise parecida com o que estava tendo no Brasil agora, não em relação a futebol e tudo, mas em relação a financeiro, clubes quebrando, clubes devendo ao governo, como o principal credor, o governo. O governo espanhol obrigou os clubes a falar assim: eu renegocio em uma condição muito favorável, que não existe no mercado, mas eu exijo que todos virem empresas e passem a pagar impostos com empresas. Porque eles achavam que isso tornaria uma relação mais clara. Três clubes tiveram autorização para se manter como clubes de futebol, como a gente vê no Brasil. Porque não tinham o governo não era credor desses clubes dessa forma. Barcelona, Real Madrid e Atlético. Aliás, tem mais um. Tem o Atlético Bilbao e tem mais um que, se eu não me engano, é o Saragossa. Eu não tenho certeza, mas são quatro. É que esse quarto já está na segunda divisão hoje. Os outros que tinham dívidas, o governo falou: se não quiser, tudo bem, não precisa virar empresa, mas vai pagar os impostos sem desconto. E aí se vira, vende patrimônio, vende estádio, vende o que tiver. E o governo foi duro com isso. Muitos clubes sofreram, mas quase todos viraram empresas. O governo brasileiro hoje está numa situação bem parecida, né? Se a gente for pensar. Os clubes estão na mão do governo. Se o governo não der esse... se a Câmara não aprovar o plano do jeito que os clubes querem, eles estão perdidos. Então, esse risco de o futebol não quebra porque não é uma empresa, né? Não pode abrir. O Parma é uma empresa, então ele entra em falência mesmo. Nenhum clube brasileiro pode entrar em falência porque eles não são empresas, são entidades sem fins lucrativos.
Que é uma grande cascata.
O que tecnicamente impede os clubes de quebrarem. Então, os clubes sabem disso. E por isso que há tanta questão de responsabilização dos dirigentes. Porque os dirigentes sabem que nunca vai quebrar. Porque tecnicamente não pode quebrar.
Pois é.
Então... Que loucura. Vamos de Copa América. A Argentina enfiou 6-1 no Paraguai. Conseguiu a maior goleada do torneio. A maior goleada, não tenho a data, mas acho que em algum tempo aí de Copa América... e talvez até uma maior goleada recente entre esses dois times, né? O Paraguai que costuma, como fez contra o Brasil e como fez contra a própria Argentina, né? Na primeira fase, engrossar um pouco mais os jogos. Não foi páreo na noite dessa terça-feira, 6-1. E a frase destacada do Tata Martino aqui no topo da página, aqui no Diário Lance: a diferença desta vez foi que as bolas entraram. É claro que só uma frase fora do contexto é um pouco maldade, mas é mais ou menos por aí? Deu tudo certo nas finalizações? Ou a Argentina não tinha mostrado esse volume ainda? Não é só as bolas que entraram, é o time que produziu muito mais.
Acho que as duas coisas. No primeiro jogo contra o Paraguai, na estreia dos dois times, de fato a Argentina teve um primeiro tempo que ela poderia ter feito 2 ou 3 gols de diferença, fez 2. E ter até liquidado o jogo no primeiro tempo. Mas ontem o time teve uma criação de jogadas e de chances de gol um pouco melhor. Não foi brilhante também, foi uma boa exibição. O jogo estava equilibrado ali até o primeiro gol da Argentina, né? Nesses primeiros 15 minutos. Depois de tomar o gol, o Paraguai tentou se reorganizar ali. perdeu dois jogadores bem importantes, né? O Gonzalez, camisa 10, era o destaque do time na Copa América, saiu machucado. Depois o Roque Santa Cruz, que eu não sei se dá pra chamar de destaque, ele perdeu uma chance antes do...
No comecinho do jogo, né?
Teve uma chance claríssima, um lançamento da esquerda, o Aedo Valdez ajeitou pra ele, assim, a bola, como diria aquele narrador antigo, com açúcar e com afeto.
É a bola que o centroavante do time azarão sonha em todo começo
Exatamente.
De jogo.
Picou e a bola
no pé bom, né?
Pingando no pé direito Nossa. Dele, ele deu um chute por cima do gol. Perdeu uma chance que, claro... Não sei se mudaria o destino do jogo, mas teria uma chance. E isso também acabou minando. Até no final do primeiro tempo, a Argentina diminuiu um pouco o ritmo, o Paraguai apertou, fez o gol, e tava um 2-1 ali, até meio perigoso, né? Assim, chegou no os times voltaram pro segundo tempo, o Paraguai tava bem empolgado, né? Tanto que o terceiro gol sai de uma jogada que o Paraguai vai apertar a Argentina na saída de bola, e a Argentina teve muita competência de conseguir sair desse aperto com toques muito rápidos, até que o Pastore ficou livre, né, na intermediária, e deixou o Di Maria totalmente à vontade para fazer o gol. E passou pelo Messi, o Messi passou pelos 6 gols, né? Todos os gols o Messi tocou em algum momento ali na bola, na jogada.
E que jogadaça, né, no gol que o gol que ele,
gol enfim, do Di Maria,
a foto
né?
do dia, né, que ele deixa dois jogadores caídos, Nossa. Dá uma caneta num cara caindo, e o Pastore, não sei se querendo fazer mais um, ou se talvez faltou um pouco de tranquilidade, se ele rola pra trás, o Messi completa o gol, ele perde o gol e o Di Maria faz no rebote, né.
O Pastore até fez uma grande partida, né, ele é um jogador muito inconstante, né, ele tem muito talento, mas ele é muito inconstante. Ontem ele fez uma partida muito boa, né? Se apresentando bastante. E o Messi foi muito bem, né? Assim, ele chamou a responsabilidade. Nem foi das partidas brilhantes do Messi, mas ele foi muito decisivo, né? Porque o jeito que ele tocou na bola ajudou a clarear a jogada muito bem, né? Mas a Argentina mostrou que tem, por exemplo, os defeitos defensivos ali, problemas defensivos também. Não acho que é um time totalmente azeitado. Mas é um time muito forte ofensivamente, né?
E que coisa o Barcelona causou no Mascherano, né? Como joga, né? Que saída de bola Monstro. Impressionante. Que cara para você ter, seja na quarta zaga, seja de zagueiro saindo, seja de camisa 5, seja num time, sei lá, que já tem algum tempo que o Mascherano não joga num time que precisa jogar na retranca, né? Eu fiquei pensando nisso ontem. Pô, o cara nasceu como um volantão clássico, mas acabou que ele joga num time muito ofensivo, que é a seleção argentina, e joga num time que... não sei qual que é a última vez que o Barcelona foi para um jogo com a proposta de se defender num jogo. Acho que nem quando levou as goleadas do Bayern, entrou em campo para se defender. Não. Fez o jogo normal. Então, é bem maluco isso. O cara, talvez, da geração dele, que é o... Podia ser o grande cincão ali, podia ser o Simeone, o cara... bruto, pegador, acabou que ele joga num time que não precisa pegar muito, que é o Barcelona, e joga nessa seleção da Argentina, que é muito ofensiva, jogadorzaço, Mascherano.
É mais ou menos o que vive o Daniel Alves também, né? Por causa da maneira como o Barcelona joga, ele é um lateral diferente do que é um lateral típico, da função de um lateral que ele tem que fazer quando joga na seleção brasileira, por exemplo, que também joga ofensivamente, contra quase todos os adversários, porque é mais forte do que quase todos eles. Mas é um choque, né? E você encontra no Mascherano um jogador, para mim, muito mais completo, muito mais identificado com a essência do esporte, digamos assim.
O cara que enxerga o jogo, entende o que tá acontecendo, né?
Ele tem uma leitura emocional do jogo, eu sou muito fã dele.
E você citou o Daniel Alves, fica imaginando que o Daniel Alves sai do Sevilla, por exemplo, e vai, sei lá, pro Manchester United, tem que jogar... Numa linha mais, mais constante ali, mais, um pouco mais pragmática certas vezes, mudaria completamente o que a gente veria do cara, né? Impressionante como alguns times têm uma identidade muito forte mesmo.
O Mascherano, até você falou do Simeone, eu acho até às vezes que o Simeone é injustiçado nesse aspecto, porque em parte o Simeone se parece muito com o Mascherano. O Simeone, assim, muita gente já lembra dele no fim da carreira, né? Que ele era um jogador com muito menos potência física, então ele se mexia menos no campo E ele sempre foi um jogador muito duro, né? E muito, às vezes violento mesmo, mas ele sempre foi um jogador de muita qualidade técnica também, né?
Claro.
O Atlético de Madrid, em que ele era um dos protagonistas no, em 96, antes desse título agora que o Atlético de Madrid conquistou duas temporadas atrás, agora já, né? Mas ele era o protagonista do time antes, em 96, e ele jogava uma bola redondíssima, fazia muitos gols até, ele chegava, ele era um volante, sempre foi homem de marcação, mas ele tinha qualidade de chegar na frente porque ele sabia jogar, é que ele sabia a função dele, e na seleção argentina, assim como a brasileira, né, em geral, são times que têm muito mais talentos ofensivos, né, e ele era um jogador de proteção e muitas vezes... Ficou muito marcada aquela coisa de 98, a expulsão do Beckham, que o Beckham foi infantil. O Beckham era um garoto na época, né? E o Simeone pôs ele no bolso, né? Não só na marcação dele, que ele não
quis jogar, sim.
E como provocando mesmo. É Copa do Mundo, meu cara. Aqui não é pra ficar chorando em casa. Então ele pôs o Beckham no bolso, inclusive nisso, né? Então o Mascherano me lembra muito o Simeone nesse aspecto. Ele é um jogador... muito viril, é duro na marcação e tudo, mas ele é um jogador que sabe jogar, ele dá muitos passes rápidos, né? Essa coisa que a gente falou da saída de bola, ele ajuda a dar velocidade na saída de bola às vezes, porque quando o time é apertado, é nele que a marcação chega primeiro, né? Porque ele vem buscar o jogo. E ele tem mostrado isso. Eu acho que é um jogador que a Copa do Mundo dele, eu durante a Copa, eu defendia que ele era o melhor jogador da Copa. Eu acho que ele foi mais importante para a Argentina chegar à final do que o Messi, em vários aspectos. Mas assim, a Copa do Mundo que ele fez e a temporada que ele continuou fazendo como zagueiro, se adaptando a uma função que ele nunca tinha feito até chegar ao Barcelona, é um jogador fantástico o Mascherano.
E quem se lembra da estreia dele pelo Corinthians, 10 anos já, hein? Um Palmeiras e Corinthians no Morumbi, comeu o campo, assim. Botou o estádio, a torcida, a bola debaixo do braço e jogou, né? Atuação esplêndida, impressionante. Pra gente ir projetando a final, na abertura das semifinais, o Chile fez valer o favoritismo, passou pelo Peru, e agora a gente tem uma situação com dois times com muita confiança, né? A Argentina tem uma chance, mais uma chance de ouro de sair do jejum de títulos, enfiando seis, tendo seu camisa 10 em boa fase, tendo o ataque voltando a funcionar na semifinal. E o Chile, com ares de se debater no país, que pode ser a grande seleção em termos técnicos da história, um treinador completamente identificado, um time que colocou uma proposta de jogo muito clara e conseguiu fazê-la valer no campo. E aí, o tamanho dessa final para vocês?
O Chile já não é mais... ainda é tão ofensivo quanto no tempo do Bielsa, mas não é mais tão, entre aspas, ingênuo defensivamente como era naquela época, quando sempre que pegou o Brasil em jogos grandes, inclusive no Brasil, quis bater sem se defender e apanhou feio várias vezes, inclusive na Copa do Mundo. Esse time do São Paulo não apanhou feio do Brasil na Copa do Mundo, muito, muito pelo contrário, não apanhou do Brasil, embora tenha sido eliminado no Mineirão na oitava de final. É um time que viveu um fragmento disso nessa campanha, quando fez um jogo que não precisava de tão franco contra o México. E estava muito exposto. O time recuou um pouco, fechou um pouquinho a casa e cresceu muito a figura do Medel, que é o Mascherano da seleção da Argentina. O brigador que consegue regular emocionalmente e também com a sua mobilidade de posicionamento consegue ajeitar o sistema defensivo do Chile ao longo da partida. Ainda assim, comparando o sistema defensivo argentino com o sistema defensivo do Chile, a proposta de jogo do Chile com a proposta do jogo da Argentina, acho que a Argentina leva favoritismo mesmo jogando fora de casa. É um time que tem condições de com a velocidade que tem dos seus três jogadores de ataque ali, pelo menos dos seus três jogadores de ataque, comprometer esse sistema chileno, que está bem colocado agora, mas já mostrou, inclusive nessa própria Copa América, que não é tão forte assim. Está forte, mas é uma porta que pode ser arrombada. Já não sei se a seleção do Chile consegue realmente envolver a seleção argentina como gosta de fazer em todas as partidas em que joga, né? Um time do Chile que gosta de ter a bola, que gosta de envolver, de ser de colocar seus jogadores no campo de ataque, trabalhar com aquela intensidade, eu não sei se vão conseguir. Para mim, a Argentina é favorita, assim, com uma certa clareza. Assim.
Eu também acho que a Argentina é favorita. E o curioso, até, a gente pensando... A gente falou muito do ataque da Argentina, mas até a semifinal, a Argentina era o time dos semifinalistas que menos tinha feito gols. Que é curioso, né? Se a gente pensar que ontem fez 6.
É.
Mas...
Poderia ter feito 3 na Colômbia também, né?
Poderia. Não, e poderia ter ganhado o Paraguai com mais folga. É que é curioso É um time, desde a Copa do Mundo, que a gente sabe que o talento está na parte da ofensiva do time, mas que se caracterizou por jogos que o adversário tem dificuldade de marcar, né? Marcar gols. Na Copa do Mundo mesmo foi assim, né? Um time que era difícil de ser vazado,
só
né?
Só tomou o gol do Godz na fase final.
Então, tem esse aspecto também que, individualmente, os jogadores não são incríveis, embora o Otamendi esteja fez uma temporada excelente, até o Otamendi, aquele que jogou no Atlético, e jogou muito bem no Atlético, inclusive, foi para o Valencia, que era o dono dos direitos dele, fez uma temporada muito boa, está sendo cotado, um monte de clube aí, tem jogado muito bem de novo. Os companheiros dele de zaga... Foram o Demichelis, o Garay e o Demichelis, né? O Garay ficou fora nesse último jogo. Não são jogadores brilhantes, pelo contrário, né? São jogadores até bem limitados, mas que fazem aquela função que Vanderlei Luxemburgo chamaria de zagueiro-zagueiro. Você não vê
o Divan, né?
Garay nem o Demichelis querendo dar lançamento, tá? Eles entendem o papel ali que tem que fazer. E os dois laterais são laterais bem defensivos, né? Tanto o Rojo do lado esquerdo quanto o Zabaleta do lado direito, os dois são jogadores mais de defesa do que de ataque. Então ajuda um pouco a compor um equilíbrio do time, né? Embora não sejam também jogadores... Individualmente, se a gente pegar o Rojo contra o Felipe Luiz, por exemplo, o Felipe Luiz é mais jogador. O Daniel Alves é muito mais jogador que o Zabaleta, né? Mas eles compõem um sistema, né? E talvez seja uma parte do que falta ao Brasil. Um time mesmo. Você precisa de um time. Não adianta só ter o talento individual, os zagueiros. Thiago Silva talvez seja melhor que qualquer zagueiro argentino.
Não, você tem...
Tem
toda razão. O último brasileiro campeão do mundo foi campeão do mundo com o Alessandro, que parece muito o Zabaleta, inclusive na maneira
exatamente
de jogar, no modo de ver. E o Fábio Santos, que não tem nada demais.
E com o Paulo André e Chicão, né?
Pois é.
Na zaga.
Então, saudades, assim... hein? Que 11, hein? Que 11 o Corinthians aliou lá.
Não, e se a gente lembrar a semifinal da Libertadores, contra o Santos do Neymar, o Alessandro jogou uma barbaridade, né? Fábio Santos contra o Boca Juniors, ele e o Leandro Castan, que foi vendido depois da Libertadores, jogaram uma barbaridade contra o Boca Juniors. Então, assim, às vezes o sistema do time... E eu não tô dizendo que tem que priorizar o sistema em vez de talento, né? Se alguém entendeu isso, por favor, né? Esqueça, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não adianta ter só jogadores que são tecnicamente bons, porque isso não resolve, tanto não resolve ofensivamente nem defensivamente, você precisa ter um equilíbrio. Isso a Argentina tem conseguido mais ou menos, faltava soltar os gols, fazer os gols que estava criando, ontem fez, e acho que o Chile tem um fator psicológico complicado, que é a pressão, né? O time precisa ganhar, né? O Brasil sentiu muito isso na Copa do Mundo, com todos os problemas. Tinha uma pressão muito grande, assim, perder em casa. Eu acredito até que aquele choro que a gente viu do Thiago Silva, que eu acho que nunca pode acontecer um capitão naquela situação, mas eu acredito que seja muito isso, aquela coisa de eu não quero ser o próximo Barbosa. E isso ficou tão pesado no ombro do Brasil que a gente viu os jogadores psicologicamente alterados mesmo, né? E eu imagino que o Chile vai viver uma pressão não do mesmo tamanho, mas de certa forma uma pressão muito grande, né? Assim, tem que ganhar em casa, é uma chance, não sabe quando vai ter uma chance dessa, é uma geração boa, tem tudo isso. E todas as Copas Américas que o Chile sediou, a Argentina foi finalista, né? Até falaram isso numa das transmissões, agora eu não lembro qual, acho que foi no Sport TV. Porque a Argentina ganhou, das 6 edições, a Argentina ganhou 4 e 2, o Uruguai ganhou e a Argentina foi finalista. Então manteve aí a escrita. Né?
E um pitaco sobre o Chile, é impressionante como a tabela da Copa do Mundo foi cruel com o Chile duas vezes seguidas, né? Porque a Colômbia saiu de certa forma como sensação da Copa no Brasil E merecido, até pela invasão de torcedores, incrível no estádio, pelos gols que fez o James Rodríguez. Mas não dá para comparar, né? O Chile bateu os campeões do mundo, né? Com total autoridade. Já tinha feito um jogo excelente contra a Espanha na África do Sul, né? No último jogo daquela primeira fase, Espanha e Chile, quando perdeu por 2-1, mas com totais condições de vencer o time que seria campeão do mundo. E fez de novo, né? 2014, uma Copa muito boa. E a Colômbia chegou mais longe, né? A Colômbia chegou às quartas de final com uma primeira fase menos complicada, pegando nas oitavas de final um Uruguai destroçado, sem Suárez. Então é curioso como, se o Chile tivesse tido um pouquinho mais de sorte no sorteio, poderia ter sido aí, quem sabe, até um semifinalista de Copa do Mundo, ou no mínimo quartas de final, como chegou a Costa Rica, por exemplo.
Eu
né?
tenho certeza. Eu tenho certeza. Não, tem certezas no futebol. Mas em 2010, o Uruguai chegou na semifinal da Copa na África do Sul e o Chile parou nas oitavas. Em posições invertidas, o Brasil poderia ter vencido o Uruguai, como venceu o Chile. Claro. E o Chile poderia ter chegado. O Chile provavelmente chegaria na semifinal.
Uruguai
venceria a Coreia do Sul e Gana.
Que no momento do jogo a Coreia do Sul mandava no jogo contra o Uruguai, por muito pouco não ganha o jogo, e Gana aconteceu o que aconteceu.
Pois é, aquela
loucura. Não precisa nem falar. Pois é, duas Copas que o Chile poderia... Pelo menos quando o cara vai ver lá na estatística, né, a posição que o time ficou, poderia ter visto lá que o Chile, sei lá, foi quinto, foi sexto,
foi sétimo. Se a gente pensar em 98, foi isso também, né? O Chile chegou nas oitavas e pegou o Brasil, né?
Pois é.
Então, assim, era um time bom até, não era um time tão ofensivo e técnico como esse, mas era um time do ataque de Zamorano e Salas, e acabou pegando o Brasil, que tinha um time melhor mesmo, mas...
E como o Oswaldinho de Oliveira disse certa vez, numa entrevista, a mensuração tem outros parâmetros. Não é tudo tão exato com o título como os PowerPoints do mundo, e como muitos que analisam o futebol brasileiro pensam, que levantou taça, ganhou, né? Pro chileno, não é, porque se fosse isso, eles seriam pessoas depressivas, não gostariam de futebol. O Chile, ano passado, pegou o Grupo da Morte, cara. Escapou lindamente do Grupo da Morte.
Classificou com antecedência, ganhando o campeão do mundo, quebrando,
sala de imprensa. Entrando pela sala de imprensa do Maracanã para assistir o jogo, a torcida. Aquilo é uma realidade muito forte. A bola na trave do Pinilla é mesmo uma coisa forte do ponto de vista do orgulho. É bom para eles. E com certeza eles vão levar um pouquinho disso para essa final. Um ano passou de lá para cá, e um ano de uma identificação com a seleção maior do que nunca, assim.
E vá saber o que seria um Alemanha e Chile na semifinal da Copa, hein?
Porque... A parte da Alemanha dá um piapifá, né?
Meu, não sei.
Programado para isso.
Que coisa, né? Vai saber o que ia ser, né? Daqueles jogos você fica pensando, né? Porque... Entra a bola do Pinilla, Chile e Colômbia.
É. Isso podia é um trabalho para o Biratão Leal e seu famoso EC.
Que jogo EC. Legal que ia ser esse Alemanha e Chile na semifinal da Copa. Vamos falar do Brasil? Dar uma passada por esse pós-Copa América para a seleção brasileira. Dunga mantido após reunião. A gente assistia aqui a Sport TV com o Gilmar Rinaldi na tarde dessa quarta-feira, e a notícia de que a CBF irá criar um conselho com ex-jogadores, ex-treinadores, pessoas para pensar a seleção brasileira. Fato é que a comissão técnica está mantida, eliminatória, sorteio em julho, os jogos começam em setembro, se eu não me engano, não tem, a tabela é definida em julho, os jogos começam ali 2 meses e meio, 3 meses depois disso, e enfim, já tem algum tempo a eliminação. Dá uma passada rápida aí, o que vocês acham dessa semana da seleção brasileira, o que se falou, o que se deu de desculpa, o que se refletiu, como que a seleção entra nessa fase de eliminatórias. Tem até gente falando de possibilidade real do Brasil ir muito mal nas eliminatórias e sofrer bastante para se classificar. Acho que o formato é favorável, né? Você tem 18 jogos, dá para você passar por umas 5 fases ruins e se classificar ainda, até porque dura 3 anos. Mas, enfim, a impressão de vocês nesses dias pós-queda?
Vai lá.
Não, a impressão que eu tenho pós-queda é a pior possível. Aqui no Brasil, enquanto o Brasil disputava a Copa América no Chile, a gente via um estado de rejeição mesmo, né? Uma rejeição muito grande do brasileiro, um sentimento de irrelevância muito grande, desinteresse, mas um desinteresse raivoso, amargo, uma coisa de perda de identidade maior do que nunca, assim. Isso é muito ruim. Lá no Chile, o Brasil jogando, com as pessoas que estavam lá, uma pobreza de ideia que chega até a ser óbvio, eu não vou ser... Não vou falar nenhuma novidade aqui nesse podcast, dizendo que falta ideia, falta poder de convencimento aos jogadores que estão tão cansados depois da tal da temporada estafante que eles realmente têm, e com tanto dinheiro que entrou no ano, o balancete, aquela coisa das férias na porta ali, você tem que ouvir Dunga, Gilmar Rinaldi, pessoas que têm uma dificuldade de comunicação entusiasmante, sabe? Não é legal você ter uma reunião, uma preleção com o Dunga, sabe? Essa altura do campeonato, depois de tudo que a seleção... Não é disso que o Brasil precisa. E eu acho que tá tudo refletido no campo, sabe? É uma pobreza, é uma coisa limitada, é um vazio de ideias mesmo. E, enfim, acho uma coisa bastante baixo astral, que já percebemos que não vai mudar. Então, ou a gente se adapta, ou a gente fica batendo, dando murro em ponta de faca, e, enfim, é difícil.
Eu acho curioso essa coisa de criar conselho, né? Na crise, você cria alguma situação para tentar amenizar, né? Então, cria um conselho. Sendo que, assim, a gente... É claro que a gente quer ver a seleção jogando melhor, tendo as melhores condições, mas se for para criar um conselho, não tem um conselho sobre o futebol brasileiro, assim... Eu sei que parece um pouco amplo, mas a gente pegar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que deveria ser, em tese, ele é o mais importante da temporada brasileira e tal, e a gente deixa muito maltratado em vários aspectos, né? Um deles, por exemplo, é a questão da janela de transferências, que é uma coisa que depende única e exclusivamente da CBF. A gente tem essa coisa estúpida de transferência... O cara pode fazer 7 jogos, e aí fica uma situação imbecil de jogador não jogar, e aí se cria murmurinho porque o cara vai sair, não vai sair, e o cara pode se transferir até outubro, que quando acabam as inscrições no campeonato.
Ou seja, dá pra você deixar um cara na geladeira lá esperando um time procurar.
Fica uma situação meio absurda, assim, né? E acho que nesse aspecto tem muita coisa que a gente tem que fazer do nosso jeito e tal, mas uma das coisas que a gente deveria aprender com o futebol em outros lugares é ter uma janela de transferência. E essa janela de transferência, ela começa e termina, e dentro dessa janela o cara pode se transferir para qualquer time e acabou, porque está dentro da janela. A gente precisava pensar nisso porque isso influencia nos clubes também. E influencia essa coisa da saída de jogadores. A gente fica vendo o ano inteiro os times em crise falando em contratar, precisa de um reforço. O Cruzeiro, a gente tá ouvindo falar de contratar um meia desde janeiro. E continuará falando disso, porque não vai contratar, porque não tem dinheiro, e aí continua. Então fica um negócio assim, a gente precisava discutir. Por isso que quando fala em criar conselho para a seleção, eu acho que parece uma coisa meio inócua, assim. Não tem muito sentido a gente falar nisso, sendo que a gente não consegue tratar do básico, assim. Não consegue lidar com o básico de... O time está sendo prejudicado com a seleção. Essa coisa que o Yamin falou da aversão à seleção, eu acho que isso tende a crescer, porque eu vejo vários torcedores comemorando quando o Gil, por exemplo, do Corinthians, não é convocado, porque ele não vai desfalcar o time. Então tem uma relação meio de amor e ódio com a seleção ali, que tem a ver com uma organização que, em última instância, tem a ver com a CBF. A CBF organiza mal, né? Então a gente fica destratando o futebol de tal forma que, às vezes, eu fico pensando se a gente não está incentivando, na verdade, essa geração que a gente fica muitas vezes criticando, de geração PlayStation, molecada que torce pro Everton, na Inglaterra, e a gente se preocupa em criticar, porra, esses moleques tem que sentar na arquibancada. Mas aí, para sentar na arquibancada, tem que pagar R$60. Aí tem o...
Pelo menos, não.
Aí, 60... isso eu tô falando por baixo, mas tô pensando num ponto de vista de um adolescente que quer ir no estádio. R$60 pra um adolescente é uma baita grana, né? Pra não usar uma outra expressão. E E aí tem tudo isso. Aí o cara vê, é uma baita desorganização. Então, assim, a gente fica também brigando contra um negócio que é muito complicado, né? Assim, a paixão do torcedor nunca vai acabar. Nenhum time grande, nenhum time de futebol vai acabar por falta de paixão dos torcedores. Porque isso não é negociável, né? Só que também fica difícil, né? Assim, a gente fica brigando por umas coisas tão simples, que é isso, Campeonato Brasileiro, respeitar a data FIFA, de ter um mínimo de organização no campeonato para a gente poder aproveitar, incluir mais gente no estádio, para o estádio ficar lotado. Porque eu não entendo assim, o ingresso está caro e fica 10 mil lugares vazios. 10 mil lugares das pessoas pagando 10 reais não aumenta a renda?
Pois é.
Então, assim, tem umas coisas. Isso tudo tem a ver com a CBF. Então, devia criar um conselho para pensar o futebol brasileiro em termos de datas, calendário, saída de jogador, formação de jogador. A gente fala que não forma centralmente.
Poder da própria televisão, né? Poder porque a televisão questiona tanto, mas ela implode o calendário, né? Eu ouvia na televisão, na Sport TV, esses dias, esse próprio comentário de... Pô, o Brasil levou 7-1, levou 3-0 para a Holanda e no sábado já teve jogo do Brasileirão. Então como é que você vai pensar, refletir, se no sábado você já mostra pro torcedor, ó, vem curtir o Brasileirão que a Copa acabou. Mas isso é por causa da própria televisão, né, que não aguenta um fim de semana sem jogo também, né. Até quando, sei lá, o Brasil, final da Copa do Mundo, já tinha amistoso do Cruzeiro nos Estados Unidos sendo transmitido, então é... Esse é outro ponto, incluindo, né, esse poder da grade de televisiva que estupra o calendário também, implode tudo, né?
Implode. A gente tá falando de... Às vezes os clubes usam a desculpa do seguinte, mas são eles que pagam, então a gente... Mas escuta, eles que pagam pelo quê? O jogo não é dos clubes?
É pra ter um jogo pelo jogo lá, pra ter um jogo cheio de desfalque.
Pois é, assim, mas o dono... Quem é o dono do espetáculo? Quem é que paga o salário de jogadores, assim, que, aliás, paga, né? Diz que paga. Alguns clubes não pagam aí, a maioria. A gente tem uma acho que tem uma série de questões, e essa da TV é uma, assim. Quando a gente fica discutindo jogo 10 da noite, tem uma questão de as cidades têm que estar preparadas, tem que ter metrô, ônibus e tudo mais. Eu acho, assim, não abrir a estação Itaquera, como se discutiu por causa do Corinthians, acho estúpido, tem que abrir sim. Tem que funcionar meia hora a mais. Mas também não dá pra jogar às 9 em vez de às 10? Precisa ser às 10 o jogo? Então, assim, também tem umas questões. E aí até o número que eu falei no começo do programa, que eu achei muito curioso, assim, de mostrar como existe interesse de futebol no Brasil, não só o interesse do seu time e da sua seleção. Vocês sabem que a informação é do Lauro Jardim, do Radar, lá da Veja, e sobre a audiência da Copa América. Que na semana passada, não sei os números dessa semana, mas a semana passada... Bateu o recorde, o jogo mais visto da história da TV a cabo. Você sabe qual foi? Da Copa América.
Argentina e Uruguai?
Argentina e Colômbia. Argentina e Colômbia, aquele 0-0 no Sport TV, teve 4,22 pontos, se eu não me engano. Significa 5,5 milhões de pessoas ligadas. É a maior audiência da história da TV a cabo. E a gente fica pensando, não, mas olha, já teve final de Libertadores na TV a cabo, final de Brasileirão, tudo bem, o Brasileirão você concorre com a TV aberta, então
Libertadores,
é mais difícil.
Dependendo do time que
Libertadores, dependendo do time, principalmente final, normalmente tem a TV aberta. Mas eu achei um número significativo, quer dizer, a maior audiência da TV a cabo na história é um jogo da Argentina com a Colômbia, e não é por ser Argentina, é por ser... Uma Copa América, as
um jogo grande sem TV aberta.
Um jogo grande, é exclusivo, só o Sport TV passou, não teve nenhum outro canal, TV aberta passando. Mas eu achei curioso isso, assim, não, a gente fala que às vezes as pessoas estão perdendo interesse e tudo mais, e é esse ponto que eu ressalto. As pessoas nunca vão deixar de gostar de futebol, do seu time principalmente, mas de futebol mesmo. A gente está falando de Colômbia e Argentina, que é um jogo que não tem paixão envolvida, não tem o seu time, não tem a sua seleção. E teve uma grande audiência. Então as pessoas querem ver jogo de futebol, querem ver coisas legais de futebol. Só que a gente, a CBF fala em criar conselho para a seleção. Não sei se é isso, isso ajuda muita coisa, sabe? Fica parecendo que é aquela medida de tentar abafar a crise. Não. Nada mais do que isso.
3 minutinhos para a gente encerrar e não estourar mais do que já estourou. Rápidos pitacos dos senhores. Robinho na China... deixa eu fazer uma lista aqui. Miranda na Inter, a transferência dos pós-Copa América aí, o Firmino no Liverpool, o Douglas Costa confirmado no Bayern, E o Paulinho na China? Rápidos pitacos sobre a situação aí, principalmente de o Robinho trocando a idolatria do Santos por mais grana na China, um contrato até o meio de 2018, e o Paulinho, que há um ano era titular da seleção, indo para a China, caminho aí que, como mostrou a Copa América, essas ligas periféricas, Everton Ribeiro, Tardelli, parece que o bicho não pega muito lá não, né?
Para mim, o Robinho, quem somos nós para julgarmos as coisas mais, né, de maneira mais íntima, mas tinha lenha para queimar no futebol brasileiro ainda, acho,
uma pena,
acho,
né,
que é um desperdício. Já ganhou dinheiro suficiente para não entrar em aventuras, já não tem idade, já tem uma família, tem filho pequeno, não precisava entrar numa aventura na China, sinceramente, na minha opinião.
É difícil imaginar, o que mais me incomoda no Robinho é que em dezembro vai ter a notícia do Santos tentando o empréstimo do Robinho. E que ele tem todo o direito também, né, porque qualquer profissional não tem o direito de ficar especulando seu trabalho, isso... o que importa é o cara chegar no horário combinado, trabalhar e pronto, né?
E acho também que torço para que a contratação do Miranda seja mais uma pedra no caminho da volta da competitividade no campeonato italiano. Torço por uma Inter de Milão saudável, forte, competitiva na temporada que vem, porque o campeonato italiano é bacana, tem uma atmosfera bacana, tem torcidas, tem camisas legais, é bom que fique forte. E o Thiago Splitter agora, jogador do Atlanta Hawks, hein, Paulo?
Que Jornal. Beleza,
é bom,
hein?
É bom a gente citar também.
Outro é o maior brasileiro da história do Atlanta Hawks? Já é o maior?
Não há dúvida sobre
isso. Imagino que sim. E aí, Lobo, Paulinho, Robinho, e esse vai e vem, essa especulação eterna, né? Só para eu completar, eu falei disso essa semana... Achei muito legal a festa que a torcida do Santa Cruz está preparando para o grafite, camisa comemorativa. Acho que tem que fazer mesmo e tem que idolatrar. E não é todo dia que teu time contrata um cara de Copa do Mundo. E é lindo isso. Mas, ao mesmo tempo, para mim, escancaram uma certa coisa que a gente se acostumou, que é de receber os jogadores em final de carreira. Eu não vou dizer se contentar com pouco, porque só tem isso, né? Mas aí daqui 10 anos o Bahia vai fazer festa para o Talisca... Daqui, depois de 15 anos, o Vasco fez festa pro Juninho Pernambucano. E depois de 10 anos, o Boca faz festa pro Tevez. Não vai dar pra gente ter esses caras jogando aqui pra valer? Vai ter que ser sempre isso de... eu brinco com o Leandro, a torcida do Palmeiras ficou 10 anos falando que o Alex vai voltar. O Alex vai voltar, o Alex vai voltar. E assim, os anos estão passando. As crianças estão crescendo, sabe? E o Alex parou e não voltou, entendeu? Eu fico um pouco preocupado com isso... até a coluna de humor aqui do Lance mostra isso. Eu tô ligado que você volta logo pedalada. Então o torcedor do Santos sabe que o Robinho volta, sabe? É muito cruel essa relação.
É muito pacífico que ele volta.
É muito cruel essa relação.
Eu acho que tem a ver com isso que a gente falou antes, na verdade. A gente oferecer também o futebol brasileiro. Tem um aspecto assim, eu acho que é difícil, pô, o Robinho trocar um salário gigantesco no Santos para jogar na China, eu acho triste justamente por isso. É um jogador que dava para render, ele tem potencial, né? Ele é um jogador que pode ser destaque do Campeonato Brasileiro. Inclusive, nesse momento, ele é o líder da Bola de Prata, não sei se vocês viram. Tudo isso. Bem que a Bola de Prata tem critérios bem questionáveis aí, porque as notas, enfim... Eles deram ao concurso pro Neymar com 22, né? Sei lá. Tem questões. Mas, assim, o ponto é que o Robinho poderia render mais e tal. O que eu acho, assim, por que o cara não sai? Porque a China paga mais do que qualquer liga do mundo hoje. Qualquer liga do mundo. Então por que o cara não sai da Premier League pra ir pra lá? Quer dizer, o Paulinho saiu, mas é uma outra situação. Mas, digo,
saiu porque tá descanteio,
porque,
né,
tá descartado. Ele ia pro Watford. O Watford fez proposta pra ele e ele não quis ir. Mas eu digo, por que um jogador do Southampton não vai pra China? Porque ele quer jogar a Premier League. Ele quer jogar aquele campeonato lá. O que eu acho que a gente precisa trabalhar é isso, assim, porque o Campeonato Brasileiro é muito bom, assim, é muito legal, tem muitos aspectos legais. Assim, você jogar contra o Sport na Ilha do Retiro é legal, assim, é um ambiente que deveria ser atraente. A gente não consegue seduzir o jogador por isso. E isso que eu acho triste. Tem um aspecto de organização, mas também tem um aspecto que o Santos promete 800 mil pro Robinho e ficou 10 meses sem pagar, né? E aí... também é complicado, né? Você querer que o jogador... se eu fosse o Robinho, o Bertozzi da ESPN tem uma frase muito boa que é difícil fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Então, assim, é sempre meio leviano fazer isso, porque você não sabe a vida do cara. O cara pode ter, tem direito de querer ganhar dinheiro.
Claro.
Agora, eu digo, do meu ponto de vista, eu, se dependesse de mim, se fosse a minha vida, eu acho que tem muita atração pra ficar aqui. Tem muito, é a sua casa, a sua cidade, ganhando o salário que você nunca imaginou que ia ganhar na vida, jogando no seu quintal. Só que a gente não consegue fazer isso, né? Fazer o que a Inglaterra faz. A Inglaterra não é só questão de salário alto, porque às vezes o Everton Ribeiro ganha mais do que ele ganharia na Premier League, por exemplo. Disseram que ele teve proposta de lá. Não sei se chegou a ter mesmo. Mas assim, não seria mais atraente, profissionalmente falando, de você querer jogar, sei lá, mesmo que fosse no West Ham, que não é um time que briga por título, mas, pô, eu quero me provar ali, se eu quero saber se eu sou bom mesmo, se eu consigo jogar ali. E no Brasileirão, eu acho que a gente tem potencial de ser isso, assim, do cara querer vir jogar aqui, o argentino, o chileno, e o brasileiro querer ficar aqui, recebe uma proposta da China, não, eu quero ver se eu sou bom mesmo, quero ver se eu consigo levar o Santos ao campeonato, a ser campeão brasileiro. A gente não consegue fazer isso, né? Por todos esses aspectos. É uma zona, ninguém paga ninguém, o campeonato né, tudo desorganizado, assim. Eu acho que tem a ver com isso, porque o Paulinho não tinha bola pra jogar aqui, assim.
Pô. Tem que ver o que o cara quer também, né? É muito difícil ficar jogando. O que é estranho é. E o Rivaldo, que fala algumas besteiras, escreveu, não sei se vocês viram, que. Pô, em 2006 eu fiquei fora da Copa do Mundo e falavam que eu tava jogando fora de um grande centro. Hoje o cara joga na China, na Ucrânia e vai pra Copa do mesmo jeito. E eu tinha prêmio de melhor do mundo, tinha acabado de jogar a Copa 2002. E não, o Rivaldo já era. E é claro que ele não falou com toda essa profundidade, analisando o que tá acontecendo. Mas tem um pouco de razão, né? O Paulinho sabe que na China e no Tottenham dá meio que na mesma também em termos de... Seleção brasileira, em termos de prestígio para uma possível volta para o Corinthians, não, ele não está descendo um degrau necessariamente na carreira, porque o mundo mudou mesmo, não é mais aquela coisa de, pô, foi para a China, acabou, não. De repente, dá um aninho e volta para o Flamengo, volta para o Cruzeiro, sei lá, como aconteceu com tanta gente. Uma pena só que a gente se acostumou a ter lampejos desses caras, né? O Robinho três passagens... o Grafite 12 anos depois voltando a jogar em Recife. Uma pena que o cara lá de Recife não pôde ter visto o grande Grafite, né? Tomara que ainda jogue bem, mas...
Esses anos ele tá há muito tempo já no Oriente Médio. Jogou nos Emirados, jogou no Catar, enfim.
Triste. É isso, Leandro Amin.
Paulo Júnior, você tem uma flecha, tá? Você tem que pôr a bola na não sei, não posso direcionar a resposta. Você tem uma opção.
Uma opção, um tiro.
Brolin, Dalin ou Kenneth Anderson?
Pro meu time?
É.
Kenneth Anderson. O futebol sueco é pragmático. Eu prefiro um Kenneth Anderson concentrado do que as fumaças do Dalin e do Brolin.
Tá certo. Grande abraço.
Felipe Lobo, valeu.
Valeu, um abraço a todos.
Grande futebol sueco, hein?
Monstruoso.
Cadê você, Ravelli?
Campeão sub-21 europeu, hein?
Cadê, Tomás? Manda, fala com a gente, ô Ravelli. Manda um e-mail aí.
Inclusive, aliás, só pra fechar, um jogador de sueco lá, tá? A gente até colocou na Trivela e disse que o jogo, a semifinal, eles golearam. Foi o jogo mais fácil que a gente jogou nessa Eurocopa. Deu uma de Ibrahimovic. A gente é muito melhor, vamos passar por cima de Portugal. E passaram mesmo.
Que coisa, hein? Já dizem que é a melhor Suécia sub-21 da história.
Foi o Guidetti, aliás, só para citar o nome. Foi o Guidetti.
Ouça o podcast Trivela no site da Trivela, no site da Central 3. A gente volta semana que vem, voltando ao horário de sempre, quinta-feira, às 3 da tarde. Até lá.